E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos firmes e fortes no nosso treino agora desse tópico aqui, que é meio coisado no começo, o pessoal assusta um pouco, mas ele não é difícil. Ali no 9724, a gente viu, ela assusta um pouco no começo por ter esse caráter um pouco mais processual. É uma lei aí que vem ganhando cada dia mais espaço nos editais, mas não é uma pesada, não. É meio decorebinha, tem umas regrinhas, mas você vai ver que as questões, a grande maioria dessas questões, elas são bem boas de trabalhar. Só que tem que ter o treino. Não dá para fazer aquela coisa assim, vou dar uma lida na prova e eu vejo. Cara, não, não vai rolar. Não vai rolar. Tem que dar aquela boa estudada, esqueminha, tal, tudo conforme nós vimos. E agora, papiro. Vamos então ver aí como funciona a parada, beleza? Vamos lá então, vem comigo, acompanha aí e bora trabalhar um pouquinho da Lei 9724, Processo Administrativo Federal, a nossa primeira questão. Saca só. A Lei Distrital 2834 tornou aplicável ao DF a Lei 9724, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública, considerando o julgue. Ó, lembra que a gente falou em aula? Que, embora essa lei seja no âmbito federal, ela pode ser também utilizada pelos outros entes federados? Está aqui um exemplo. Muitos estados, municípios, tal, utilizam a 9784, mesmo sendo uma lei federal, porque é permitido, pode ser feito. Está aqui um exemplo. Saca a sua questão. A referida lei federal impõe que o processo administrativo se inicie apenas por iniciativa do interessado. Nossa! Questão dada, moleza, ela também fala que o processo pode ser iniciado de ofício. Ele também pode ser iniciado de ofício, não é apenas mediante iniciativa do interessado. A própria administração pública, quando for o caso, pode iniciar o processo, mesmo que não tenha rolado algum requerimento do interessado, beleza? Alguma dificuldade? Zero, né? Então, legal. Bora lá para a próxima questãozinha. Vem comigo aí e olha o que ela diz. Considerando as normas de direito administrativo, as disposições normativas relativas ao pregão, blá, 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 julgue o item. Vamos para o item. No processo administrativo, os cidadãos e as associações têm legitimidade para interpor recurso administrativo quando se tratar de direitos ou interesses difusos. E aí? Quando a gente fala da legitimidade para interpor recurso, quem tem legitimidade para interpor recurso? Estabelece a Lei 9724 que são aqueles mesmos interessados, são aqueles classificados como interessados para dar início ao processo. Quem que a gente considera como interessado, como legitimado? Os cidadãos, beleza. E essas associações também podem? Podem. Pode, a lei fala. Qualquer pessoa física ou jurídica que seja titular do direito ou esteja exercendo a representação, aquele terceiro que, mesmo não tendo iniciado o processo, tenha interesse capaz de ser afetado aqui ou que seja afetado pela decisão. Então, nós temos aquele rol: associações, entidades, pessoas legalmente constituídas, todo aquele rol de pessoas que podem iniciar o processo. Fazendo as adaptações, também podem recorrer. Questão molezinha, pode marcar aí gabarito correto, beleza? Beleza. Vamos para a próxima, vem para três. Mesmo enunciado, direto para assertiva. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor que tem amizade íntima com algum dos interessados no processo. Ó, o servidor que tenha amizade íntima com alguns dos interessados. Ele é impedido? Questão errada. Cuidado com a pegadinha. Ele não é impedido, ele é suspeito. Essa paradinha cai pra caramba em aula. Se liga na pegadinha. Então, qual que é a manha aí para não confundir impedimento com suspeição? Cara, começa decorando a suspeição, que é bem menor. É bem menor. Suspeição. Amigo inimigo, amigo íntimo, inimigo notório, inimigo capital. Pronto. O resto das situações são impedimentos. Super comum isso aqui em prova. Toda hora a banca vem trabalhando alguma coisinha, trocando impedimento com suspeição. Não bobeie, não perca questões essas aqui. Fechou? Bora para quatro. Decai em 5 anos o direito da administração de anular os atos administrativos que tenham produzido efeitos favoráveis aos administrados. Vamos lá. A administração pública, a gente sabe que tem um prazo para anular. Esse prazo é um prazo realmente decadencial e é de 5 anos. Até aqui, maravilha. É o prazo que ela tem para anular atos que produziram efeitos favoráveis aos administrados. Mas, ô professor, tá indo legal ali, mas parece que falta algo. Então, muito cuidado com a forma que a banca trabalha. Porque o que que... Para ficar perfeito, o que que tá faltando aqui? Boa fé. Lembra que esse prazo é para o destinatário de boa fé. Ou seja, se ele estiver de má fé, não tem prazo. Mas da forma que a banca jogou, não veio narrando meia regra geral? Que é o prazo regra geral? É, pode colocar como correto. Otários, não precisaria falar que está de boa fé? Para a questão ser perfeita, sim. Mas muitas vezes a questão não vem perfeita em prova. E a gente tem que pegar o jogo de cintura, aquela malemolência ali, para responder igual. Ela veio meio no genérico, veio falando a regra geral, põe que está correto. Quando for uma pegadinha, trabalhando essa parada de má fé ou de boa fé, a banca jogaria algum elemento. Ela falaria assim, ó, de anular todo e qualquer ato, opa, aí tá errado. Independentemente de boa fé, aí tá errado, sacou? Ela joga algum elemento. Quando ela vem de forma meio genérica, ela acaba pegando no prazo, que é a regra geral. Fechou? Muito bem. Questãozinha correta, bora para 5. Caso o administrado não atenda a intimação em processo administrativo, incidirá o ônus de reconhecimento de verdade dos fatos alegados. No âmbito judicial, no âmbito de um processo judicial, a gente tem a chamada revelia, que é a pessoa que foi intimada para comparecer e não vai. Lá a casa cai, lá a casa cai. Uma das decorrências, dos efeitos da revelia, é isso que foi narrado aqui. A presunção da veracidade dos fatos narrados pela outra parte, como se ele reconhecesse aquilo que ele foi acusado. Cara, aqui não. Aqui no processo administrativo, ele é muito mais leve. Ele não tem esse efeito. Poxa, a pessoa foi intimada para comparecer, ela não apareceu. E aí? Ela está confessando? Não, não é nada. Ela, inclusive, pode ingressar no processo a qualquer momento e será assegurada a ampla defesa. Então, cuidado, que isso que foi narrado aqui é algo que acontece como regra em processo judicial. Processo administrativo, nós temos essa distinção. Então, não incidirá. Marca aí, questão errada. Questãozinha número 6. Antônia, de 60 anos de idade, requereu a certo órgão público a emissão de documento de caráter pessoal. Em razão da negativa do pedido, Antônia interpôs recurso administrativo dirigido a Carlos, autoridade competente do referido órgão, para julgar o recurso. No entanto, por ser amigo íntimo de Antônia, Carlos delegou sua atribuição para Marcos, com o qual não possui qualquer relação de subordinação. Então, ele não tem subordinação com Marcos. A partir da situação, julgue. A Lei 9784 permite delegar parte da competência para outro órgão ou titular, mesmo que não exista subordinação. Certo ou errado? Correto. Pode marcar aí questão correta. Quando vai delegar a competência, o que, que nós vimos? Você pode delegar a competência para um subordinado ou para alguém ali de mesma hierarquia, para alguém que não esteja subordinado. Agora, quando vai avocar a competência, que é tirar a competência de alguém, aí precisa ser alguém que está subordinado, é uma medida temporária e excepcional. Agora, avocar não precisa mandar na pessoa para quem ele está delegando. Para avocar tem que ser subordinado, para delegar não. Pode marcar aí. Gabarito correto, partiu questão número 7. Mesmo enunciado, ok? Mesmo enunciado que nós vimos antes. Bora direto na assertiva. Por ser amigo íntimo de Antônia, Carlos estará impedido de atuar no processo, devendo se abster de intervir no caso. E aí, o que você me diz? É a mesma pegadinha que nós vimos antes. O que, que o Carlos é? Ele é amigo íntimo. Amigo íntimo é impedido? Negativo. Amigo íntimo é caso de suspeição. Normalzaço a banca cobrar essa parada aqui. Questão errada. Ele não é impedido, ele é suspeito. Beleza? Beleza. Bom, deu para perceber que o CESP cobra toda hora essa pegadinha aqui. Então, cuidado com impedimento e suspeição. Não pode perder em aula, hein? Bora lá para a questãozinha número 8. Saca só. À luz das normas pertinentes da administração pública e com relação aos atos e contratos administrativos, serviços públicos, improbidade administrativa e intervenção do Estado na propriedade, julgue o item seguinte. A ocorrência da decadência gera a extinção do direito, o que, contudo, não impede a administração pública de se manifestar a tempo e modo em processo administrativo. E aí? Nesse caso, rolou a decadência do direito que a administração tem de anular. Olha só, volta aqui, vamos ler de novo. Ocorrendo a decadência gera a extinção do direito, o que, contudo, não impede a administração pública de se manifestar a tempo e modo em processo administrativo. Cara, quando rola a prescrição, rolou a decadência, acabou. Não tem mais o que fazer. Já era. Não dá mais para manifestar. É justamente para isso que serve. Questão errada. Questão errada. Então, quando a gente tem uma situação de decadência, prescrição, e até que ele fala da decadência especificamente, acabou. Não dá mais para fazer nada. Ah, já prescreveu, não pode mais entrar com o processo. Ah, decaiu o prazo que a administração tem para anular o ato. Já era, ela não pode mais fazer nada. Questão boba. Questão que a gente fica procurando, assim, né? A gente fica tentando achar... Não, questão boba. Marca aí como errada e bora para 9. Inconformada com a aplicação de uma multa, uma sociedade privada contratada pelo poder público ingressou com pedido administrativo de anulação da penalidade. No curso do processo, o representante legal da sociedade foi chamado para prestar esclarecimentos, mas deixou de comparecer. A decisão final manteve a multa, razão por que a sociedade interpôs recurso administrativo. Com relação a essa situação, julgue. Tá, vamos aqui então para a assertiva. O não atendimento da intimação para comparecimento pelo representante legal da sociedade importou em renúncia ao direito da sociedade. Olha, a mesma regrinha que a gente bateu antes com uma pequena observação. Quando não foi feito o atendimento à intimação, primeira coisa que a gente já viu, isso não importa em reconhecimento dos fatos que estão sendo alegados. Segundo, isso não importa em renúncia ao direito. Eu me intimaram e eu fiz o famoso SICA. Ciente, caguei, nem fui. Eu estou reconhecendo que aquilo que falaram é verdade? Não. Eu estou abrindo mão, estou renunciando o meu direito? Não. Cara, isso aqui é processo administrativo, ele é bem leve nessas partes. Pode marcar aí, questão errada. A lei fala expressamente que não acontece nada disso que foi narrado aqui, ok? Beleza, então. Então vamos lá para a próxima. Mesmo enunciado, show? Mesmo enunciado. Vamos para a assertiva. O recurso administrativo deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar tal decisão, deverá encaminhá-lo para a autoridade superior. Então, recurso administrativo, ó, tá aqui o recurso. É igual a gente viu em aula. Ele é encaminhado para quem proferiu a decisão, se ele, que é o cara que proferiu a decisão, se ele não reconsiderar naquele prazo de 5 dias, aí ele encaminha para a autoridade superior. É isso aí. Quando ele não reconsiderar, ele encaminha para a autoridade superior. Pode marcar aí, questãozinha 10, correta. Saca só. Cuidado que a banca fala assim para você, ó. O recurso será dirigido à autoridade superior. Não, não. Cuidado para não confundir com o estatuto tal. Aqui no 974, o recurso vai para quem proferiu a decisão, lembra? O mesmo que deu a decisão. Aí, se ele não reconsiderar em 5 dias, que ele encaminha para a autoridade superior. Na forma que está aqui, gabarito correto. Bora para 11. Mesmo enunciado, vamos para a assertiva. Caso a lei seja silente, para que o recurso administrativo Ó, a lei disse nada. O recurso administrativo seja interposto, admitido, será necessário o depósito prévio do valor da multa imposta. Certo ou errado? Erradaço, súmula vinculante 21 do STF. O que ela fala? É inconstitucional a exigência de depósito prévio ou arrolamento de bens, dinheiros ou valores para fins de admissibilidade de recurso. Então, para a pessoa entrar com recurso, não pode. A lei exigir depósito prévio, arrolamento de bens, não pode. É inconstitucional. A lei é silente. Mesmo que a lei exigisse, ela não poderia exigir, pois o STF fala que é inconstitucional. Questãozinha errada. De novo, o mesmo enunciado, a gente vai só para assertivo, ok? A autoridade legalmente competente para julgar o recurso administrativo não pode delegar essa atribuição a terceiros. Bom, muito importante lembrar da regrinha que não pode delegar a cenoura. Cenoura, competência exclusiva, o NO de ato normativo e o RA, proferir decisão em recurso administrativo. A autoridade, ela não pode delegar? Não, ela não pode mesmo. Questão correta. Essa é uma competência que não admite delegação. Tranquilidade? Muito bem. Regrinha de cenoura nunca falha. Vamos agora para a questãozinha número 13. Chega mais com o tio, ó. Caraca, de novo, mesmo enunciado. Se for o caso, a gente volta para ele, ok? Se for necessário, a gente volta ali para o enunciado. Senão a gente bate aqui direto na assertiva. Vamos lá. Apenas a sociedade multada poderá interpor recurso administrativo. Ó. É só a sociedade multada que pode interpor o recurso, pois a lei estabelece que apenas as partes no processo têm legitimidade. Não, cara. O rol aqui de legitimados para a proposição, para a propositura do recurso é maior. Um terceiro, que não foi parte no processo, por exemplo, mas que teve seu direito afetado pela decisão, também é legitimado para recorrer. É aquele rol maior que nós falamos antes, muito comum também ela sempre tentar restringir associações, entidades e tal, galera toda pode. Marca aí como errada, partiu 14. Embora a competência conferida aos agentes públicos seja irrenunciável, há situações específicas em que, conforme a conveniência, a lei permite que ocorra a delegação ou a vocação. Bom, a 974 determina que a competência é irrenunciável. Ela diz que não cabe a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo quando estiver previsto em lei. Mas a renúncia que ela fala não é renúncia abrir mão, assim, às vezes esse termo é complicado. A renúncia que ela fala que é permitida é justamente essa aqui, essa delegação e avocação de competências. Ela pode sim ser feita, marca aí gabarito correto. Então lembre-se que a delegação de competências, o que a 974 determina? Que eu posso delegar a competência para um órgão ou autoridade, ainda que não esteja hierarquicamente subordinado, agora para avocar a competência somente de alguém que está subordinado. Beleza? Pode marcar aí gabarito correto. Bora para 15. É permitido que titular de órgão administrativo delegue parte de sua competência para titular de outro órgão administrativo. Ainda que não esteja hierarquicamente subordinado àquele. Caraca, é o que a gente acabou de falar, ó. Aqui tá o cara, ó. Aqui tá alguém de mesma hierarquia, ok? Aqui tá o subordinado dele. Aqui tá alguém igual a ele. Ele pode delegar para um subordinado ou para alguém que não está subordinado. Agora, avocar é só de subordinado. Avocar é só de subordinado. Então, quando ele delega, pode delegar para baixo, pode delegar ali, ó, para alguém que ele não manda. Agora, tirar é só de quem ele manda. Exatamente o que nós havíamos visto, pode marcar aí questão correta, questão bem de boa, bastante repetitiva, inclusive. 16. A desistência do interessado. Ó. a desistência do interesse. Cara, isso cai muito em prova, saca só. Em relação ao processo administrativo iniciado por ele próprio, implica arquivamento dos autos, não podendo a administração pública dar prosseguimento ao processo. Errado. Ela pode prosseguir quando houver interesse público envolvido. Quando houver interesse público envolvido, opa, já coloquei errado ali, ela pode sim prosseguir. Cuidado. Cuidado. Quando a pessoa desiste da ação ou renuncia ao direito, o processo é extinto quanto a ele. Ok. Só que se houver interesse público envolvido, a administração pública pode sim prosseguir. Marca aí como errado. 17. De acordo com a Lei 9724 de 99, o recurso administrativo tramitará por, no máximo, duas instâncias administrativas, salvo disposição legal contrária. Puxa vida, hein? Examinador copia, cola e troca só uma paradinha aqui. Por, no máximo, três instâncias administrativas. Como que a gente faz com o recurso? Ele é dirigido para a autoridade que proferiu a decisão. Essa já é a primeira instância. Ele pode vir aqui uma vez e pode vir aqui outra. No máximo, três instâncias administrativas, salvo disposição legal em contrário. Então, só estou dando a explicação, mas a questão veio bem simples. Ela só trocou 3 por 2 ali. Bem bobeirinha, né? Muito bem. Vamos agora para 18. O direito da administração de anular atos dos quais decorram efeitos favoráveis aos interessados prescreve em 4 anos. Nossa, essa tá bem fácil. Ele não prescreve, ele decai. E não são 4 anos, são 5 anos. Marca aí como errada. Lembrando que este é um prazo para o administrado que esteja de boa fé. Se o cabra safado, coisa ruim, sem vergonha ali, estiver de má fé, pode ser feito a qualquer momento, inclusive após esses 5 anos. Aí não tem prazo. Esse prazinho de 5 anos é para proteger a pessoa que está de boa fé. Se está de má fé, não tem prazo. Gabarito errado. Bora para 19. A edição de atos normativos pode ser objeto de delegação. Pode? Pode delegar a cenoura? Isso aqui cai em cenoura. Competência exclusiva, atos normativos e decisão para proferir e competência para proferir decisão em recurso administrativo. Então, ato normativo no aqui, não pode. Ele falou que pode. Pode nada. Questão errada. Cenoura não pode ser delegada. Bem molezinha, né? Vamos combinar que é um passeio. 20. A interpretação da norma administrativa deve observar o fim público a que tal norma se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Olha só, quando é feita então a interpretação? Aqui está a lei. Ah, dá para interpretar de duas formas. Eu posso interpretar de forma A ou de forma B. Qual que nós iremos adotar? Nós iremos adotar a que observa o fim público. Ah, hoje vamos imaginar que é essa. Beleza, e a gente vem adotando a interpretação A. Só que aí, imagina que a gente mudou, a gente fala, cara, não é mais A não, agora a gente interpreta de maneira B. Maravilha, até aqui era A, agora vai ser B? Show, só que é daqui para frente. É daqui para frente, ela não retroage. Então, quando a norma administrativa é interpretada, ela tem que observar o fim público, ok, mas é proibida a aplicação retroativa de nova interpretação. Mudou? Beleza, tranquilo. Só que só vale daqui para frente. Sabe uma pegadinha que às vezes a banca costuma fazer aqui? Ela fala assim, ó, não pode retroagir a nova interpretação, salvo quando... Não, falou salvo, tá errado. não tem exceção prevista na lei nesse caso. Ela não coloca salvo interesse público, sei lá, ela não coloca. Ela tenta confundir aquela paradinha, né, que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Nossa, isso nem direito administrativo é, cara. Ele tenta te confundir com algo que você vê, ela tem constitucional, outras matérias aí. Então, cuidado, que ela não retroage e ponto final. Mudou? Beleza, mas é só dali para frente. Portanto, o que a questão diz? Que é vedada? Show de bola, é vedada mesmo. Questãozinha correta. Pode marcar aí, gabarito correto. É difícil? Não é difícil. Só que você reparou que aqui, falo, cara, eu vi ali, eu lembrei e tal, só tinha aquele detalhezinho assim que na hora... Não, não era só o detalhezinho, era a resposta, era o gabarito. Era a tua aprovação, cuidado. Essa lei, ela é muito disso, entendeu? Não é só um negocinho, é exatamente aquele negocinho que a banca cobra. Então, mudinha na cadeira, muito papiro, muito treino, que o 9724 é uma leizinha que o CESP gosta pra caramba em prova. Mas acabou não, não acabou não. Na próxima aula e no próximo vídeo, a gente continua fazendo mais algumas questõezinhas. Valeu? Até já. Vamos lá, então. A gente volta e segue aqui as questõezinhas de 9724.